Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Hirugaru yami no nakakawa shi atakaku mei no chigiri Aishite yue ni mebaeta kono hana Kore kara saki o tozuraru de aru subete o Dare ni mo jama saseno wa ken ni wa ii kanai kara.
Fanfiction 21 apresenta Uma Radionovela de Gabriel Martins. Com as vozes de Franco Wolff, Andréa Jaguara, Marcial Faria, Claudiane Diano, Léo Oliveira, Júlia Capuano, João Gentil e Sidney Andrade. Estrelando Carol Lima como narradora, Felipe Cavalcante como Hercule Poirot e Fernanda Cortez como Miss Marple. Miss Marple em O Caderno da Morte.
Capítulo 2. Conversas de um funeral. 16 de março de 1935. Madrugada. Casa da Doutora Wolff. New Scotland Yard. Hugh comia a última maçã, enquanto explicava novamente para Miss Marple quais eram as regras do Caderno da Morte. Já estavam naquilo fazia horas, e ele não pôde deixar de achar divertido a sequência de reações de Miss Marple. Primeiro ela gritou. Depois, ficou com medo. Em seguida, ficou curiosa. Posteriormente, o encarou e o enfrentou. E por fim, não parou de questionar tudo. Hugh já estava começando a se arrepender de ter vindo ali naquela noite.
Então somente eu e o assassino podemos ver você?
Miss Marple perguntou enquanto analisava novamente as folhas do Caderno da Morte sobre a luz do abajur. Hugh concordou com a cabeça. A essa altura, a energia da casa já tinha retornado, e Miss Marple decidiu ignorar o corpo do jovem Felipe Wolff. Não podia chamar a polícia agora. Precisava entender o caso antes.
Como vou explicar esse demônio e esse caderno mágico?
Miss Marple pensava. Ela releu as páginas em voz alta.
Alice Archer, dia 16 de março de 1935, às 10h35. Beth Barnard, dia 17 de março, às 17h57. Carmichael Clark, no dia 18 de março, às 20h33. George Ursfield, 19 de março, às 21h12. Essa página é que me preocupa. Se isso tudo for verdade, quem são essas próximas vítimas e como eu vou salvá-las?
Miss Marple suspirava, sentada na poltrona perto da mesa do escritório.
Hugh, depois que o nome foi escrito, não tem mais volta?
Até onde eu sei, não.
Eu só posso estar louca.
Miss Marple baixou a cabeça e a sustentou com a mão do braço que estava apoiada no encosto da poltrona.
E se o assassino já sabe meu nome? Eu provavelmente vou morrer. Há algum jeito dele não descobrir o meu nome?
Não, se ele não fizer o acordo dos olhos.
E o que disse displicentemente?
Acordo dos olhos?
Miss Marple questionou.
Ah, sim. É outra regra. Se o portador do caderno fizer o acordo, eu e ele trocamos de olhos. Por ser um deus da morte, sei o nome e o tempo de vida, só olhando para a pessoa. Porém, se um humano fizer o acordo, ele perderá metade do seu tempo total de vida.
Mas por que você me dá informações como essa? Por que está me ajudando? Por que não diz logo quem é o assassino?
Eu já disse, senhora, eu não posso interferir diretamente. Estou aqui para ver a disputa de vocês e achei que você estava em desvantagem. Agora que sabe um pouco sobre o caderno, pode ser realmente uma jogadora.
A única coisa que sei é que tem um assassino em série à solta por aí. Ele tem um livro mágico que mata pessoas e o pobre Felipe Worf descobriu e morreu por isso. Também sei que o último caso de Poirot foi realizado por esse assassino. E ainda tem a frase numa das páginas, numa caligrafia diferente da do assassino, que diz: aquilo em comum entre mães, dentistas e assassinos em série.
Hugh se despediu, e Miss Marple chamou a polícia e voltou para sua casa. Tempos depois, ela recebeu um telefonema de Regina Linieri, secretária da delegacia.
Pois é, garota, você nem vai acreditar. A análise da cena do crime e do corpo revelou que o Felipe morreu de overdose. Apesar de encontrarem uma marca de mordida em seu braço, o médico concluiu que não tem relação.
Regina disse.
Mordida?
Miss Marple respondeu segurando melhor o telefone, que quase caíra quando ela se distraiu, pensando no que ouvira.
E agora, eles estão esperando a doutora Wolf. Parece que ela está em um congresso de odonto pessoas lá no Rio de Janeiro. Ela está voltando às pressas no primeiro voo que conseguiu.
Regina respondeu.
E você sabe onde será o enterro?
Miss Marple perguntou.
O cemitério Abbey Park. Você vai?
Regina questionou.
Queria poder conversar a sós com Maria. Vou tentar ir.
Miss Marple respondeu.
Estamos apresentando Miss Marple em O Caderno da Morte.
E você conhece as Baladas de Nárnia?
Desculpe, não.
O Baladas de Nárnia é um podcast só para discutir e analisar as crônicas de Nárnia, livros e adaptações. Estamos em todos os agregadores de podcast. Se vocês gostam de finais felizes, procurem outro podcast. O objetivo dos voluntários do dossiê Snicket é analisar cada parte da dolorosa jornada dos órfãos Baudelaire. Você não é obrigado a escutar tal infortúnio miserável e desesperador. Por favor, não escute e não siga as redes do arroba dossiê Snicket. Respeitosamente, aqui o mundo é sereno.
Voltamos a apresentar Miss Marple em O Caderno da Morte.
Algumas horas depois de falar com Linéria ao telefone. Miss Marple estava caminhando em direção aos portões do cemitério e viu a desoladora cena de Maria Wolf, uma mulher de meia idade, ruiva e bem vestida, chorando enquanto um grupo de homens carregava um caixão até o mausoléu da família Wolf. Marple acompanhou toda a cerimônia à distância e, após o enterro, acompanhou todos até a casa da Dra. Wolf. Quando todos já tinham ido embora da casa da Dra. Wolf, era quase noite. Miss Marple decidiu ficar mais um pouco para conversar com a Dra. Maria Wolf a sós. As duas nunca foram tão próximas assim, apesar dela ser a dentista de Marple há quase 30 anos, mas Marple precisava de mais informações. Ela tinha dúvidas se Felipe era ou não o assassino.
Meus pêsames, Maria,
Miss Marple disse enquanto sentava perto da dentista.
Meu menino era tão inocente, tão cheio de vida. Ele nunca faria isso, ele nunca usaria essa substância. Foi amar a companhia daqueles meninos e dessa de Oxford. Eu tenho certeza que Gale está metido nisso.
Maria Wolf dizia enquanto chorava. Ela segurava uma caixa de metal na mão com muita força. Ao ouvir aquele nome, Marple deu mais atenção às palavras de Wolf.
O quê? Gale?
Sim, Norman Gale. Ele era um veterano de odontologia do Felipe. Ele sempre estava cercando meu filho, influenciando ele.
Maria pegou a mão de Marple.
Norman Gale. Vivia a companhia de homem. E é que você me entende. Ele começou a confundir a cabeça do Felipe também. Os dois passaram muito tempo juntos.
Maria disse a última frase, quase em um sussurro, enquanto olhava para os lados, como quem se certificasse de que todos foram embora mesmo. Miss Marple encarou Maria, absorvendo cada informação. Dra. Wolf abriu a caixa de metal que segurava e mostrou a Miss Marple. Eram dentes.
É tudo o que me resta dele. Eu guardei os dentes de leite de Felipe, eu sei. Esse tipo de recordação é coisa de mãe maluca. Mas a troca de dentes é uma fase importante, sabia?
Dra. Wolf disse, enquanto chorava mais.
Simboliza a passagem para a vida adulta. Eu não me arrependo de ter guardado. Ver essa caixinha, será um jeito de lembrar do meu menininho.
Miss Marple não achou nem um pouco coisa de maluca. Na verdade, ela conhecia várias mães que guardavam os dentes de leite dos filhos, e como a Dra. Wolf era uma dentista, achou natural a atitude. Sua mente já estava criando conexões, mas havia algo faltando. Miss Marple continuou a conversa por mais um tempo, e serviu de apoio emocional para a Dra. Wolf. Miss Marple foi embora para casa. No dia seguinte, Miss Marple acordou cedo e logo foi buscar o jornal que tinha acabado de ser entregue. A manchete do Times dizia: Poirot captura assassino em série. 4 mortes ocorreram em ordem alfabética. Todos estão chamando de os crimes ABC. Poirot encontrou o assassino, já identificado como Franklin Clark. Ao ler isso, Miss Marple ficou angustiada, pois sabia que havia algo errado. Ela estava certa de 5 coisas, e as repetiu várias vezes em sua mente.
Franklin Clark era inocente. O verdadeiro assassino em série e o dono do caderno da morte é Norman Gale. Norman Gale matou seu companheiro, Felipe Wolf. Norman Gale está livre de provas que possam o incriminar. Hercule Poirot corre risco de vida.
Apresentamos Miss Marple em O Caderno da Morte, capítulo 2. Não perca na semana que vem o capítulo 3, intitulado Encontros na Casa de Poirot. Miss Marple vai até a casa de Poirot para lhe avisar de suas recentes descobertas. Eles debatem sobre o caso, mas são interrompidos por um visitante inusitado, que põe em risco a vida dos dois investigadores. Não perca, no feed do Estação 21.